Você está ouvindo Feijoada Completa.
Pois é, o disco chama Mata do Tumbá e essa música também, essa belíssima canção chamada Mata do Tumbá, uma música instrumental, som de flauta, violões e esse belíssimo som dos passarinhos aí que a gente está ouvindo ao fundo, né? Muito lindo o som do Carlinhos Veiga, a gente ouvindo esse disco Mata do Tumbá aqui no Feijoada Completa. Feijoada Completa vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã aqui na sua Rádio Câmara. E por falar em 9 da manhã, eu quero lembrar você que o horário de verão acaba hoje, hein? Portanto, se liga nisso aí, olha, o horário de verão acaba hoje, portanto, que os 10 estados, né, que adotam aí o horário de verão, o Distrito Federal, dos estados do sul do país, né, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aqui a região Centro-Oeste, que é o Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, e os estados do Sudeste, que são Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Esses estados todos são os estados que adotam o horário de verão. Hoje, todo mundo nesses estados vai atrasar o seu relógio em 1h à meia-noite, portanto acaba hoje o horário de verão brasileiro. Muito bem, a gente ouvindo aí ao fundo Carlinhos Veiga com essa calmaria toda, mas agora a gente vai falar de coisas um pouco mais agitadas. Vamos falar do plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
A Paula Bittar que continua de férias nas cidades de... nas aventuras de New Orleans, e nós estamos com Carol Siqueira para falar do plenário da Câmara aqui com a gente. Carol, tudo bom?
Tudo bom, Edson.
Tudo tranquilo. Quer dizer, tranquilo mais ou menos, né? Porque a questão foi bastante complexa aí nessa semana, com muita obstrução no plenário da Câmara, né, Carol?
Foi isso mesmo, Edson. Em 2016, a oposição decidiu não dar trégua nenhuma ao governo. E na terça e na quarta-feira, lançou mão de vários instrumentos para adiar as votações. Só aqueles requerimentos de retirada de pauta, de votação nominal, pede tempo para falar, tenta adiar ao máximo em nova nominal. Olha só, para você ter uma ideia, só na votação da quarta-feira foram 4 horas desse processo de obstrução da oposição para tentar adiar ao máximo as votações do governo. E quais eram os temas? Além da questão dos projetos que estão em pauta mesmo, que a oposição é contra, houve aí uma reunião das oposições e é a decisão de obstruir os trabalhos para tentar marcar posição, para tentar pressionar pela instalação daquela comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas esse processo ainda depende do Supremo Tribunal Federal. Então, para marcar a posição, para dizer que estão insatisfeitos, a oposição decidiu obstruir os projetos. E na terça-feira, o plenário, depois de muita obstrução, lá pela madrugada, conseguiu votar uma medida provisória que autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a comprar outras empresas, inclusive de tecnologia. Houve muitos protestos aí da oposição que ficaram ressabiadas, não sabiam que empresas o BB e a Caixa iam comprar, mas o governo garantiu que era só uma medida para garantir a competitividade do BB e da Caixa diante dos bancos públicos. Essa mesma medida provisória deu mais tempo para que os times de futebol, devedores que têm dívidas tributárias, dívidas previdenciárias, possam aderir àquele refis que foi aprovado na Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, condições mais favoráveis de refinanciar essa dívida, mas aí com algumas sanções que podem chegar até o rebaixamento do clube, que não quitaram as suas parcelas. Eles ganharam até julho desse ano para aderir, segundo o deputado que foi relator da Lei de Responsabilidade Fiscal. Apenas 100 clubes aderiram ao refinanciamento no ano passado, um número muito pequeno diante do tamanho dos clubes de futebol, pequenos, médios, que têm aí suas dívidas de impostos, de contribuições previdenciárias dos atletas e etc. E houve também a votação da reforma administrativa do governo federal, que é a medida provisória 696, aquela que diminui o número de ministérios de 39 para 31. Também sob protestos da oposição, que criticou essa política de contenção de gastos, diz que o governo está muito tímido, prometeu criar, cortar cargo, mas não cortou. E, por outro lado, o governo dizendo que está fazendo o que pode e que a diminuição dessa estrutura acaba diminuindo, por exemplo, o salário de um ministro que deixa de ser ministro e passa a ser secretário e passa a receber menos. E também deu o que falar nessa medida provisória, aquela questão de gênero, porque uma das atribuições do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, que é a pasta que juntou todas essas atribuições, era incluir nas ações do governo uma perspectiva de incorporação de políticas de gênero. E aí os parlamentares mais conservadores acharam que isso era mais uma tentativa de incluir a ideologia, chamada ideologia de gênero, no governo, retiraram esse ponto sob protestos de parlamentares mais progressistas e também da bancada feminina, que luta pela igualdade entre homens e mulheres. Uma outra mudança foi a inclusão do Pacto de São José da Costa Rica no Plano Nacional de Direitos Humanos. O Plano Nacional de Direitos Humanos vai ter que seguir os parâmetros do Pacto de São José da Costa Rica, que inclui a questão do direito à vida, que é aquele argumento principal dos parlamentares que são contrários ao aborto, fizeram questão de incluir isso aí já no Plano Nacional de Direitos Humanos, que em algumas de suas versões antigas falava aí de uma nova abordagem sobre o tema. E a Câmara também aprovou a inclusão do Brasil no Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral, que é um órgão sediado em Estocolmo, que faz assistência técnica, faz pesquisas em relação às eleições, aos processos eleitorais e democracia. E quem vai custear essa participação do Brasil vai ser o Tribunal Superior Eleitoral. Foi aprovada também uma nova rodada de negociações da OMC, Organização Mundial de Comércio, na forma de um acordo internacional, e também a criação de 8 cargos de desembargador no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Você vê que apesar de toda essa obstrução, o plenário se movimenta.
Assim, até que votou muita coisa, porque se havia toda essa obstrução, né, você não estava conseguindo, quer dizer, destravar isso aí por causa das manobras regimentais, que a gente chama, né? Conseguir aprovar tudo isso foi muito bem.
Votou bastante coisa, apesar desse processo demorado, mas a produção legislativa ficou um pouco aquém da expectativa do governo, que no começo da semana queria que o plenário votasse também os outros dois projetos que trancam a pauta do plenário, que é
que
o
tem
projeto...
tem urgência constitucional, né?
Exatamente, com urgência constitucional vencida, impedem a votação de qualquer outro projeto de lei. É o projeto que regulamenta quais rubricas, o que entra no cálculo do teto do funcionalismo público, esse aí cheio de polêmica, foi nomeado um novo relator, o deputado Ricardo Barros, que está aí em negociação com todas as categorias para tentar chegar a um texto que tenha possibilidade de passar em plenário, mas o mais importante para o governo é votar um projeto que está atrás da fila desse do teto, que é o do terrorismo, o que coloca na legislação brasileira a criação do crime de terrorismo, com penas, com definições, porque é importante para as Olimpíadas. O governo tem muita falta, só essa votação na Câmara para decidir entre o texto do Senado e o texto da Câmara, alguma polêmica aí sobre a criminalização ou não dos movimentos sociais, mas está mais perto no acordo do que essa questão do teto. Fica aí tudo para a semana que vem ainda. Vamos ver se a oposição dá uma folguinha para o governo ou se vai continuar marcando posição e delongando as votações.
Muito bem. Vamos acompanhar e ver o que vai acontecer aí na próxima semana. Carol Siqueira, obrigado mais uma vez pela participação. Um grande abraço.
Obrigada, Edson. Um abraço.
Ok. A Carol Siqueira participando com a gente. Ela fazendo o resumão aí do plenário dessa semana, com muitas obstruções, mas também acabou que tendo muitas votações, né? E ficando aí esses dois projetos de lei que a Carol citou para a semana que vem. Enfim, vamos acompanhar aí essas discussões. Agora vamos saber o que de mais importante anda acontecendo no país e nas comissões da Câmara também. A Tessa Guimarães vai trazer pra gente quais são as informações, as notícias mais importantes da semana. Tessa, é com você.
Ok, o retorno da CPMF, a contribuição provisória sobre movimentações financeiras, é um dos itens da pauta de prioridades para a votação que a Confederação Nacional dos Municípios apresentou na última quarta-feira ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A polêmica, recriação do tributo, extinto em 2007, está prevista numa proposta de emenda constitucional enviada pelo governo ao Congresso. A PEC recria a CPMF com uma alíquota de 0,2% sobre todas as operações financeiras, que será cobrada até 31 de dezembro de 2019. O deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, apresentou um projeto de lei que aumenta a pena de pessoas flagradas furtando donativos como roupas, calçados e alimentos destinados a vítimas de desastres naturais. O projeto pune este tipo de furto qualificado com pena de reclusão de 3 a 8 anos. O furto qualificado, que é aquele cometido com agravantes, como participação de duas ou mais pessoas e emprego de chave falsa, tem pena de reclusão de 2 a 8 anos, segundo o Código Penal. O projeto será analisado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se aprovado, segue para a votação final no plenário da Câmara. Está em análise na Câmara o projeto de lei que altera as regras para o produtor rural requerer a posse de terras por uso capião, que é o direito que o indivíduo adquire em relação à posse de um bem móvel ou imóvel, depois de utilizá-lo por tempo prolongado e sem interrupção. De acordo com o texto, o limite de área rural passível de posse por uso capião será de até 110 hectares ou até 500 hectares nas áreas rurais conjugadas com floresta. Atualmente, o máximo é de 25 hectares. O projeto de lei já foi aprovado na Comissão de Agricultura e agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, deverá seguir direto para o Senado. A Câmara dos Deputados apresenta a partir deste sábado a exposição Bailarinas da Natureza, da artista Bia Dória, com uma série de esculturas que remetem aos movimentos das árvores. As peças foram produzidas com madeiras resgatadas de desmatamentos e queimadas em florestas fechadas, fundos de rios e outros locais de vegetação nativa. Segundo a artista, o objetivo da exposição é desenvolver a consciência de preservação e de sustentabilidade das florestas brasileiras, além de estimular o uso de materiais que passaram por processos de destruição. A exposição acontece no Salão Negro, no dia 20 de fevereiro ao dia 23 de março, das 9 da manhã às 5 da tarde. E a entrada é franca.
Muito bem, tá aí, Bia Dória, a exposição, vale a pena, né? É uma coisa interessante, a gente sabe que sempre há exposições muito bacanas aqui sendo colocadas na Câmara, então você que faz a visitação à Câmara, né, regularmente, pode aí conferir essas exposições, né? As visitações sempre são feitas também no fim de semana, então você pode vir aos grupos de visitação, enfim, e conferir também as exposições que ficam sempre em destaque aqui na casa. Sempre a gente tem aí trabalhos artísticos muito interessantes sendo exibidos para as pessoas que realmente gostam aí de artes, enfim, de arte de modo geral. Vamos agora falar de viagens aqui no programa.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, como está você?
Olá, Edson. Bom dia, ouvintes.
Como tudo bem?
Tudo bem.
Tranquilo demais. Adriana, conta pra gente aí como é que a gente faz para organizar as nossas viagens. Os aplicativos ajudam?
Olha só, Edson. Eu tiro pela minha mãe, assim, que quando ela vai viajar, ela imprime um bando de papel, assim, do avião, o outro é do hotel, o outro é do, não sei o que lá, aluguel de carro. Ela fala, nossa senhora, que coisa mais louca, né? Você tem que ficar imprimindo, gastando meio ambiente, né? Uhum. Pra saber para onde você vai. E tem os aplicativos que são muito bons para organizar tudo, assim, você não precisa, você só olha no celular, pronto, você já tá lá até o caminho que você faz para chegar no hotel, né? Uhum. Então, tem um aplicativo que eu uso sempre, que chama WorldMate, World de mundo em inglês, né? E M-A-T no final, M-A-T-E, uhum. Que é um aplicativo muito legal, porque você, quando você recebe a confirmação do voo, por exemplo, por e-mail, você manda um e-mail para ele. E ele já coloca lá na sua pasta, viagem para tal lugar. Aí quando você recebe confirmação do hotel, você manda também para ele. E ele já bota na sua pasta. Ou seja, fica organizadíssimo lá, assim, viagem para tal lugar. Voo tal hora, tal dia, não sei o quê. Hotel, tal. Aluguel de carro, tal. E aí ainda assim, quando está faltando acomodação, quando você não colocou, ele ainda avisa que está faltando acomodação. Ou seja, se você esqueceu de alugar,
reservar o hotel.
Reservar hotel, apartamento, tá avisado. E assim, quando você chega lá, no dia ele lembra você que tem que fazer o check-in, ele já abre a página do check-in da empresa aérea, né? Uhum. Ou seja, é assim, uma mão da roda. Você não precisa chegar e imprimir nada, você não precisa chegar com 1.000 papéis em lugar nenhum. Você já chega na sua viagem só com o seu celular, todo organizado, né?
Bacana.
E tem... Não é o único aplicativo. Tem o Kayak também, que é K-A-Y-A-K, que também organiza bem e ainda fala se o voo teve alteração, né? Isso daí é mais completo. Então, quer dizer, tem pessoas que ficam muito meio desesperadas, imprimindo muitas coisas, né? E não vale a pena, assim. Vale a pena você se render à tecnologia numa hora dessa, porque realmente não sei você, mas eu detesto ficar imprimindo coisa e levando banho de papel para os lugares.
Não tem, não faz muito sentido, né? E às vezes atrapalha, a não ser que você não saiba, seja um lugar, por exemplo, que você não sabe direito como é que é a conexão e você vai ter problemas se for uma... Se você for fazer determinados países que são mais complicados, mas normalmente os destinos mais comuns, sempre a internet costuma ser boa, né? Não
é tão... Pois é. E assim, é, o Google, e esse não precisa nem de internet, já está no seu celular, né?
Uhum.
Agora, quando você já colocou a viagem lá. Mas também, por exemplo, é, se você tem internet, abre o Google Maps, você consegue achar o caminho para o hotel.
Exatamente.
Né? Então, assim,
Google Maps, Waze e tantos outros.
Hoje em dia,
né?
Edson, eu não sei como é que a gente fazia antes.
Pois é, acho que todo mundo, Adriano.
É,
me conta uma coisa, você sabe se o WorldMate e o Kayak, ambos têm para as duas plataformas? Para todas as plataformas, né? Para Android,
tem.
Windows Phone e iPhone.
Tem para as duas plataformas, ou seja, pode ficar tranquilo. Acho que a maioria, né, dos aplicativos agora faz para as duas plataformas, né?
É,
então é muito tranquilo, muito bom. Eu uso sempre, sim, e recomendo demais, porque... E até as viagens passadas, ou seja, alguém te pergunta uma viagem que passou... Aí falou assim, ah, quanto você pagou naquele hotel? Aí você vai lá, past trip, viagens passadas. E você dá uma olhada e você vê, sabe? Muito bom.
Você pode, inclusive, ver quanto você gastou, né?
Exatamente.
É bom, muito bom.
Exatamente.
Controle bacana. Adriana Magalhães, valeu mais uma vez pela participação. Um grande abraço.
Obrigada, Edson. Valeu. Um beijão. Até. Um abraço pra todo mundo.
Você
tchau.
Você também. Tchau, tchau. Tá, Adriana Magalhães, falando mais de viagens aqui no programa e falando sobre os aplicativos, portanto, que ajudam você a organizar as suas viagens, ou seja, troque a papelada por um aplicativo que resolva as coisas no seu smartphone e, maravilha, você está tudo ali, está tudo resolvido, não precisa ficar carregando uma opção de coisas, o que realmente, às vezes, dependendo da viagem e dependendo da quantidade de bagagem que você tem na mão, atrapalha bastante, né? Então é bom sempre ter essa possibilidade aí de fazer esse arranjo aí através do seu smartphone de aplicativos que ajudam você a organizar suas viagens. Agora o assunto é cinema.
Olhares, o melhor do cinema.
Mariana Monteiro, mais uma vez, está aqui no Feijoada Completa para falar de cinema. E aí, Mariana, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo jóia? Pois é, eu vou começar fazendo a provocação. Afinal de contas, finalmente parece que o Leonardo DiCaprio ganha o Oscar. E aí, eu te pergunto, ele vai ganhar pelo conjunto da obra... Na verdade, vão fazer um Oscar de reparação. Ou ele vai ganhar porque o regresso, de fato, a participação dele no filme vale a pena?
Enfim. Eu acho que ele ganha pelo conjunto da obra. São anos e anos em que ele foi indicado. Ele tinha 19 anos quando foi indicado a primeira vez. E nunca ganhou. E já houve momentos em que realmente ele foi injustiçado. Eu acredito que no Lobo de Wall Street ele foi injustiçado, sim. E claro, a gente tem sempre que levar em conta o outro lado, né? Mas já era para ele ter ganhado.
Uhum.
E agora ele vai ganhar pelo regresso. Esse filme do mexicano Alejandro González Iñárritu, que a gente falou na semana passada, né?
Sim, isso.
Que é um filme que eu não gosto muito. Eu não acho que ele esteja mal, não. Ele está bem, como ele sempre está bem, o Leonardo DiCaprio, na minha opinião.
Uhum.
E ele ganhou o Globo de Ouro. Por que a gente aposta que ele vai ganhar? Porque os indicadores todos dizem isso. Ele ganhou o Globo de Ouro.
Ganhou o sindicato.
Ganhou o sindicato, que é o Screen Actors Guild, que é o sindicato dos atores dos Estados Unidos. Esse é o que mais conta, né? Muitos dos votantes são comuns, tanto ao SEG, que é o sindicato, quanto ao Oscar, né? Uma boa parte dos votantes é composta de atores, né?
Exatamente. É.
Exatamente.
Uhum.
E no fim do ano passado, o Leonardo DiCaprio ganhou também o BAFTA, que é o Oscar inglês. Aliás, no fim de semana passado.
Aham. Uhum.
Né? Então vai ser um prêmio pelo conjunto da obra, para compensar a injustiça, né? Quem não se lembra de O Despertar de um Homem, de 93, aquele filme em que ele fazia o enteado. A gente até falou sobre isso outro dia, eu acho, né? Enteado do personagem do Robert De Niro.
Mesmo o Prenda-me Se For Capaz, que é engraçadinho e tal, mas que é uma baita interpretação.
Exatamente.
Dele, né?
Por Prenda-me Se For Capaz, ele não foi nem indicado.
Nem indicado. E o trabalho dele é excelente, porque você junta ali uma geração de um cara novo com um espetacular Anthony Hopkins, né? Que é um
exatamente. Mas ele foi por O Lobo de Wall Street, por Diamante de Sangue e por O Aviador, que eu achei que ele também estava muito bem.
Muito bem, é verdade.
Né? Agora, por que que eu acho que não era para o Leonardo DiCaprio ganhar esse ano? Porque não é tão difícil interpretar um cara que fica parado e resmunga até a metade do longo filme, né, lá do Regresso, quanto é interpretar um jovem que se transforma em uma mulher. Uhum. Como fez o Eddie Redmayne, né? Ontem eu vi a garota dinamarquesa, achei o filme brilhante, ele muito bem. Uhum. E também porque não é tão difícil interpretar o personagem que o Leonardo fez dessa vez, quanto é interpretar magistralmente um personagem tão conhecido como o americano, o gênio da Apple, Steve Jobs. Sendo o Michael Fassbender um alemão que cresceu na Irlanda.
Ou seja, que nada tem a ver com os Estados Unidos, teoricamente, né?
Que não fala, né? Ele pega a fala e ele tem muitas e muitas falas nesse filme. Pra mim, o Oscar de Ator 2016 tinha que ir pra um desses dois. Uhum. O Redmayne ou o Fassbender. E o Redmayne já ganhou ano passado, mas o Fassbender não ganhou e vai ter que esperar.
Aham.
Uhum. Né?
E quem são os outros indicados? Ainda tem...
Tá, aí, bom, tem... vários outros, mas se a gente for falar de todos, a gente não consegue terminar, uhum. né? Vamos falar do coadjuvante?
Vamos lá.
Coadjuvante, minha aposta, coincide com a minha torcida, né? Diferente do outro. Mark Ruffalo, pelo jornalista mais importante da investigação sobre o caso de pedofilia na igreja do Spotlight, né?
Mark Ruffalo tinha um grande ator também, né? Outro realmente grande...
Eu sou até suspeita, porque eu gosto muito dele há muito tempo. Eu já ouvi gente dizendo que ele tá caricato nesse papel. Eu não acho. Eu acho que ele tá fazendo um personagem daquele jeito mesmo, cheio de tiques, tenso, agitado.
Uhum.
Eu gostei muito. Eu gosto muito dele como ator. Outro dia eu tava vendo um outro filme em que ele faz um viciado em sexo, em que ele é outra pessoa, totalmente diferente.
Ah,
eu vi ele também numa peça na Broadway. Em 2006, ele fazia um inglês do século XIX, com aquele inglês completamente diferente, entendeu?
Cara,
ele é muito bom. Aí, nesse caso, tem o Tom Hardy também, que faz um antagonista do DiCaprio. Tem o Christian Bale, tem o Sylvester Stallone, que faz o Rock de novo.
De novo.
Né? Então, vamos às atrizes principais?
Vamos lá.
Que a gente tem pouco tempo para o número de coisas que a gente tem que falar aqui hoje.
Vamos lá.
Muito difícil tirar o Oscar da Brie Larson pela interpretação da mãe do menino que passa a vida num cativeiro no quarto de Jack.
Uhum.
Esse está só em pré-estreia, né? Ela já ganhou o Globo de Ouro, o SEG e o BAFTA, né? Mas também não dá para descartar totalmente a possibilidade da Jennifer Lawrence ganhar o segundo Oscar. Nesse caso, por Joy. Você viu Joy já?
Não vi, não.
Eu gostei muito. Ela tá ótima, como sempre. Parece mesmo com a tal da dona de casa inventora. Bom, a Kate Blanchett, eu acho que é quase carta fora do baralho dessa vez, mas nunca se sabe, que é uma queridinha de Hollywood. Eu achei a interpretação dela em Carol mais do mesmo. É a Kate Blanchett fazendo papel daquela classuda Kate Blanchett, né? Outra que eu aposto muito é Saoirse Ronan, do belo romance Brooklyn. Muito expressiva e já concorreu antes por Desejo e Reparação.
Uhum. E de coadjuvantes?
De coadjuvantes, tem duas que sobressaem para mim. A Rooney Mara, como a amante da personagem da Kate Blanchett. Eu acho ela muito expressiva. Os planos de detalhe valorizam a interpretação dela, fechados no rosto. E a sueca Alicia Vikander, que interpreta a namorada do Eddie Redmayne em A Garota Dinamarquesa.
Uhum.
Prestem atenção nessa menina. Ela passa por todo aquele sofrimento de ver o amado se transformar em uma mulher e ainda apoia ele, daqueles personagens que poderiam até não ser coadjuvantes.
É.
Né? Poderiam ser principais. Aí tem a
Kate Winslet. Você acha que uma dessas duas deve levar, então?
Aí é uma torcida minha, mas a Alicia já ganhou outros prêmios.
Uhum.
Mas tem também a Kate Winslet, né, que já foi indicada 6 vezes, só levou uma.
Uhum.
Ela tá no Steve Jobs, seria o segundo Oscar dela. Então a gente tem que ficar bem de olho, né? E é isso aí, as apostas estão lançadas, né? Falta uma semana para a premiação, domingo, dia 28, a partir das 20 horas, no TNT. E é isso aí, Edson. Vamos ver, na semana que vem a gente fala de filme.
Beleza. Semana que vem, então, vamos fechar esse ciclo aí do Oscar falando quais são os candidatos a melhor filme e quem provavelmente leva a estatueta para casa.
É isso.
Mariana Monteiro, muito obrigado mais uma vez pela participação. Grande abraço.
Muito obrigada também. Um abração.
Até semana que vem. Tchau, tchau.
Até.
Tá aí a participação da Mariana Monteiro, falando, portanto, tá fazendo aí um ciclo, né, a respeito da questão do Oscar. E vamos aguardar aí a semana que vem para saber dela filmes que ela considera que tem chance de levar a estatueta para casa. Enfim, muita coisa bacana aí. Oscar, dia 28 de fevereiro, portanto, a entrega da premiação, né, da Academia de Ciências de Artes de Hollywood. E agora vamos de música aqui no programa. Vamos escutar Rancheira? Rancheira, leva essa vida rancheira com Carlinhos Veiga aqui no Feijoada Completa. A gente vai de música porque é bacana. Vamos lá.
Levo essa vida rancheira, cheiro de terra boiana, como quem tece um ninho, como quem planta o trigo e não sabe o que é seu. Planto a comida e a fome, coisas dos homens de lei, como quem pesca o peixe, como quem joga fora a pescada que tem. São coisas que vivo, grãos do que eu sei, safra que eu colho, olho de um rei. E penso que sou dono desse meu sonho camponês. Má colheita, restos, minha vez. Rancheira, planto a meia patrão, como quem faz a casa e não mora e não cabe nessa casa que fez. Planto a comida e a fome, coisas dos homens eu sei, como quem colhe o trigo, como quem joga fora a colheita do bem.
Carlinhos Veiga, Rancheira, delícia de música para você ouvir esse som da viola, dessa viola caipira maravilhosa. A gente vai para o intervalo agora e volta já já aqui no Feijoada Completa.
Feijoada Completa.